Então,
já tirei o bagulho. Quando puder, vamos tira da tomada aí o bagulho.
Não tá dando mais pra tirar da tomada. Cara.
Como não? Não, não falou não.
Faz uns 4 ou 5 programas que eu não tô tirando mais a tomada porque a bateria tá fodida.
Putz, sabia não. Tá bom, né? Então, beleza, vamos lá.
Tá muito interferência?
Não, não tá, mas ela existe, de qualquer jeito.
Continua?
Parou.
Parou? Então vamos tentar, vamos ver se onde vai.
Tá, se voltar...
Ó, imediatamente eu desconectar ele, já vai pra 95, tá ligado?
Tá, então conecta, foda-se. Não vou ter que ficar pegando ruído no final. Nossa, saco. Deixa conectado essa porra aí, fazer segundo de silêncio, então.
Deixa eu conectar com essa porra de novo.
É tão difícil, não fez isso ainda?
Caiu no chão.
Seu merda.
Pronto. Eu sou o Rafael Almeida e não sei que programa é esse.
Eu sou o Matheus Montanha e vocês sabem quem eu sou.
Você é todo entusiasmo, quentado, há quase 3 horas decidindo coisas pro podcast e vai ter que gravar ainda hoje.
Mas tem pelo menos coisas muito legais esse podcast, cara. Se tudo der certo, a gente vai fazer uns bagulho muito da hora aqui pra frente.
Vai ficar legal. Vamos até desbancar o outro podcast aí.
Vai, né?
Vamos. A intenção é essa, né?
Sei.
Como é que você teve de andanças pela podosfera, Matheus? Você que é o novo nice guy aí dos podcasts, tá participando de todo mundo, como é que foi?
Eu não gosto de falar andanças na podosfera, porque é uma coisa que Falcon Reviews fazia 6 anos atrás e continua usando até hoje por aí. E legalmente ser diferentão, né? E esse pessoal que faz sucesso. Eu quero fazer sucesso, mas eu não gosto de copiar os outros também. Nossa, que dilema estranho que eu virei agora.
Em quais partes de podcasts alheios você tem participado, Matheus?
Você quer falar dos que eu participei antes de falar dos do dia do podcast? É isso mesmo? Ou não? Só tô perguntando, não é uma crítica, tá? Seu ofendidinho.
Ah, é pra seguir a pauta que tá aqui.
Não, não é pra seguir, eu tô perguntando o que você quer fazer, cara. Tá bom, eu falo, não tem problema.
Fala aí, velho. Só fala só, não enche a porra no saco, caralho.
No último podcast que a gente gravou, eu acho que no último não, alguns quase um mês atrás, eu falei que ia participar lá do Freecast do pessoal do Team Blue no MachineCast.
Team Blue,
exatamente. Acabou que saiu antes daquele programa sair, mas vamos citar que eu participei do Freecast sobre viagem no tempo.
Uhum.
Foi bem divertido, bem legal.
Inclusive, porra, tem que avisar as pessoas desse tipo de coisa. Eles caíram na falácia do Matheus, sabe? Eu ouvi esse podcast e eles deixaram o Matheus dominar o programa com essa falácia toda dele aí, de que viagem no tempo tem que seguir uma regra específica só porque ele diz que tem.
Não, eu falo que não tem.
Ele cita 2 ou 3 termos matemáticos. A galera fica impressionada e foda-se, o Matheus tá certo.
É, não é por isso que eu tô certo, cara. Eu tô certo por vários dos motivos, não só por isso.
Isso funcionou no churrasco que a gente deu aí do Cuba de Rio, começou essa discussão sobre viagem no tempo. Eu falei, nunca mais caiu no Matheus. Mas o mundo ainda não sabe disso, velho. Então não deixem o Matheus ser o Matheus, por favor.
É o que acontece. Eu fui lá e ajudei as pessoas a entenderem mais como o mundo funciona.
Tá lá, tá fazendo.
Se vocês duvidam, vão lá dar uma força pro Timbu, ouçam o Freecast, número 2 ou 3, não me lembro agora, mas é o último que saiu, o link vai estar na postagem.
É o nome de um programa do MachineCast, você não vai procurar por Freecast aí no iTunes, você não vai achar. Não vai.
Dentro do MachineCast tem o Freecast, igual o nosso papo tranqueiro, o Arquivos Curva de Rio. Dentro do Curva de Rio tem esse outro podcast. Aí. Além disso, também participei com o pessoal do Cultura Nerd Geek, no Conversa Nerd Geek, lá com o Léo e com o Douglas, de 3 programas no último mês. Acho que eu nem me confundo, mas tudo bem.
3 programas no último mês.
Participei com eles falando sobre curtas da Pixar.
Calma, 3 programas nesse último mês.
É.
Nesse meio tempo, quantos programas eles tiveram?
4.
Você já é um participante fixo, você tá sabendo.
Não sou. Não sou, mas por acaso eles fizeram um podcast de 1 ano. Aliás, parabéns pelo 1 ano, pessoal do Conversa Nerd Geek, que fizeram há pouco tempo, pouco mais de 2 semanas, eu acho. E que eles falaram que eu fui justamente a pessoa que mais participou do Conversa Nerd Geek nesse 1 ano de programa. Convidado que mais participou, né? E também emprestei a minha voz pra nova vinheta deles. E saiu agora. O Ucho que tinha a voz na vinheta anterior foi dispensado por falta de qualidade e a minha agora que tá sendo usada. Abraço, Urso, você é lindo.
Chamou ele de Urso? Isso é um apelido entre os dois? Como é que é?
Eu me defendo se bebendo há muito tempo.
Tá bom, um beijo pro Urso.
Um beijo pro Caio Ucho do podcast Los Chicos. Então, participei falando sobre curtas da Pixar, com o Léo, o Douglas e a Karen Soarelli. Participei no programa falando sobre Adam Sandler e Jack Black no mesmo programa, fazendo uma disputa entre os dois pra ver quem é o melhor.
Muito boa a pauta, muito boa.
Tava lá também de convidado o Sr. Vulto, o William do Espírito Santo também, que também tem o Observatório Quântico junto com a Thay. E o Sr. Bergs do Plataforma Geek, Plataforma Drops, também participou desse programa, foi bem divertido. E ainda mais recentemente participei junto com o Renan do Na Trilha, a Tata Finô do PQPcast, eu Febrini do ACC, falando sobre o dia do podcast especificamente no Conversa Nerd Geek, com os convidados lá pra lançar, pra falar sobre essa mídia, como começamos, e foi bem legal essa parada. Isso eu participei sozinho. Agora vamos ver o que mais aconteceu com o Rafael.
Eu não fiz nada, não. Eu atualizei meu feed e ouvi bastante podcast.
Mentira, cara, participou.
Não, teve aí o... participei, obrigado, desse dia do podcast aí, do Léo Oliveira. Não, tô brincando, não tô obrigado. Eu gravei junto com mais duas pessoas o Ultra Combo Cast. Eu gravei com o Pedro Argolo, do PJ Noturna, e com o Fio do Sejamos Francos.
Mas a gente também gravou junto no Alguma Coisa Cast, não foi, cara? A gente foi entrevistado pelo Febrini.
Ah, verdade, a gente foi entrevistado pelo Febrini, foi ao ar aí, num horário bem acessível aí, 2 horas da manhã. Quem tiver interesse, sei lá, velho, ele faz tipo a Globo, sabe? Filme pornô, só passa de madrugada. O Curva de Rio teve que ir de madrugada pro ar também.
Muito bom, cara.
Tá no ar lá no feed do Interconcast e do Alguma Coisa Cast, ACC, UCC, tem um UCC, faz uma confusão foda, né?
Foda, realmente.
Além disso, o senhor Kaique esteve lá no Feijoada Noturna junto com... Qual o nome do rapaz mesmo? Ele é croata, né? Qual que é o sobrenome dele mesmo?
É o... Vanildo.
Vanildo Misicucci?
Isso, acho que é. Não, é... Ele tem um podcast que chama Contracast, não é?
Contracast, é isso.
Acho
mesmo
que é o Contracast.
Contrário Cast?
Acho que é, uma coisa assim, cara. É, deve ser.
Não gostei, Cast. Não lembro.
Ah, não, tá aqui, achei. É Anticast, não sei se conhece esse podcast aí.
Anticast.
Aí participou com o Ivan Zazuki do Anticast. E com o nosso grande amigo Marlos, do Player Select, grande podcast aí da Podosfera.
Exatamente.
Fez com a gente aqui o Pregador Podcast do Christian, né? Muito foda esse cara.
Participou de uns 2 episódios também, né? O cara que é podcaster e bombeiro, né? Um cara foda.
Exato. E DJ.
DJ também?
E saxofonista.
E catedrático.
Exatamente.
E afinador de flauta.
Além de carioca, mas aí não é bem profissional, é mais um defeito. Né? Então, a pessoa não é obrigada, né?
Ninguém te fica te chamando de escroto o tempo inteiro e fica falando que o cara é carioca, assim, de graça. Faz favor, né?
Até porque tem aquele lance aí, não é obrigado a ser carioca. Ele só nasceu assim, mas se ele quer, se ele escolher ser outra coisa, ele tem esse direito. Não é que a sociedade impõe que ele tem que ser carioca, ele tem que ser carioca, né? Vamos combinar.
Exatamente. Minha teoria de gênero é teoria de pátria agora, né? Bacana, bacana. Eu me sinto polonês, então eu sou polonês, né? Sem querer impor a minha nacionalidade, né? Porra. Só porque eu nasci em São Caetano, sem falar assim, não, vai se foder. Mas é muito legal os dois, do Curva de Rio e do Preço Select, dando oportunidade pro cara do podcast menor aí aparecer um pouquinho, né? Muito bom.
Kaique e o Maus gravaram lá com o Vamizanzuki no próprio Feijoada Noturna.
Exatamente.
E eu vou dizer, cara, um podcast que eu não conhecia, mas eu acabei assinando o feed agora. E achei legal que eles têm a mesma vinheta de abertura que a gente usa pra finalizar o Curva de Rio. O rádio mal sintonizado.
Isso, aquele barulho do... Esse barulho que eu vou ver agora.
Exato.
Eles têm lá no Feijoada Noturna, porra. Eu fiquei muito confuso. Eu falei, caralho, é o Kaique, tem esse barulho. É o Curva de Rio.
Me tiraram do podcast, que merda.
É, exatamente. Mudaram de nome, né? Feijoada Noturna eu não gosto muito não, viu, cara?
Dá uma barrigada estranha, né?
É, dá um suador, sei lá. Não, muito pesado.
Suaduro.
Suaduro. Dá um suaduro. Muito bom.
E eu também participei junto com o senhor...
Ah.
Não. Também participei mais uma vez junto com o Douglas do Conversa Nerd Geek mais uma vez, pra variar. E o senhor, a senhorita belíssima, amor da minha vida, Xabi, do podcast Los Chicos.
Ah, grande Xabi.
E o grande Chico, do Player Select também, parceiro lá do Malus, do Galera do Hall. Podcast do nosso amiguinho Diogo Bob, Mogli. É o seu amigo só do jogo, na verdade, né? O resto não fala com ninguém. Mas...
É o Wesley Tempestade lá, né? Tem uns nomes meio estranhos, nome de travesti, né? Que chute, que
bom. Wesley Tempestade é muito longe de travesti, cara. Devo ter pegado um assim já. Que droga, mas também são do Rio, então.
Verdade.
É uma pena.
Eles têm um Android lá, eu tenho inveja desse podcast, por causa da galera do HAL aí, que tem um bichinho que apresenta as coisas pra ele, e provavelmente que edita também, né?
Exato.
O do HALzito.
HALzito. E é um puta nome também, né? HALzito.
É, remete a HAL Seixas, né?
Pode ser.
Enfim. Pode ser, pode ser.
Então, participei lá, fizemos um programa bem legal sobre leituras de e-mail, se deve ou não estar dentro do programa principal.
Explica direito. Vamos lá, eles têm um formato no programa deles que se chama Sala de Justiça. É tipo um debate político, né? Eles roubaram isso da Globo e tem um mediador, certo?
Não aí... tem um mediador, tem duas pessoas que votam. Tá, dois mediadores, então, faz sentido.
Tem dois mediadores.
É.
Legal, você discutiu, foi com o Douglas, o Conversa Nerd Geek?
Exato, uma discussão lá bem gostosa, bem bacana.
Bem acalorada, né? Eu fiquei esperando a treta, eu fiquei esperando, assim, alguém xingar o outro, mas não rolou, infelizmente.
Não, nem é. Cara, quantidade de vezes que o Douglas é zoado pelas pessoas, não dá pra você ficar insistindo na ideia, senão perde a graça, né? A piada tem que ser um nível bacana.
Ah, não, eu aprendi debate com a Wade Petrópolis lá no Sem a Bolsa, entendeu? No final da novela, ele fazendo a defesa do Bolsa.
Uhum.
Esse advogado é um escroto. Melhor defesa que existe é aquela lá, cara. É assim que se ganha o debate, ofendendo o outro cara e esquecendo os argumentos.
Isso aí, cara. Não fiz isso, talvez por isso eu perdi, cara. Pode
Exatamente.
Ser, realmente.
Eu achei bem estranho que, na verdade, o Ben Xabi... É muito. Uma coisa muito crise de identidade isso, tudo bem, cara.
Como assim?
Ah, não pode quebrar a magia, né?
Que magia? O que você tá falando?
Corta isso.
Bem, os links vão estar aí na postagem. Não vamos esquecer que na última sexta-feira vocês ouviram aqui no Curva de Rio o especial do Dia do Podcast, com a participação do senhor Wagner Brito, do Rádio Blá, sem link com o Lobão, o senhor Gabriel Asbarra do Chorume e o meu redondinho preferido, Léo Oliveira, mais uma vez Léo Oliveira aqui, falando também sobre o conteúdo explícito aqui no Curva de Rio, certo?
Perfeito.
Em que não precisa estar na postagem, porque vocês já estão no site. Tá, vou colocar minha postagem assim, né? Já que a pessoa tá ouvindo agora. E também podem ouvir. Tem mais alguma coisa, cara, que a gente participou nesse meio tempo?
Que a gente participou, não, mas tem algumas coisas legais aí. O Pensador Louco recomendou a gente recentemente.
Verdade.
Falou bem da gente lá no Teatro Escuro do Pensador Louco. Eu não me lembro qual o número do programa, mas foi o que ele falou da banda Denardones, que eu não conhecia e achei de caralho um punk rock assim meio. A banda chama Denardones, né? Já dá uma semana.
Pensador Louco tem um podcast muito foda, cara.
Hein? E ele é um desgraçado por conseguir fazer aquilo sozinho.
Uhum, de fato.
Uma grande inveja dele, porque eu mal consigo fazer isso aqui com todo mundo junto. Imagine sozinho. Acho que teve mais alguma menção que o Curva de Rio teve por aí. Acho que todo episódio agora o Chorume tá falando da gente, mas eles estão naquela fase em que eles entram numa catarse de jabás.
É.
E o Curva de Rio é citado lá no meio, né?
Normal. Tá, vamos só lembrar de um detalhe, por favor. Só fechar o dia do podcast, que foi muito lindo sexta-feira.
Caso ontem.
No dia da gravação ontem, realmente. Tá gravando isso aqui no sábado. Mas foi muito lindo sexta-feira, todo mundo se abraçando, se compartilhando. Cara, eu nunca imaginei que um dia o Mizanzuki ia retweetar um tweet do Curva de Rio, pra você ter ideia.
É, eu também não.
Pois é, mas a vida é essa, né, cara? Vamos lá e bola pra frente. Eu vou deixar a recomendação que no nosso site podcasts.diadopodcast.com.br, que organizou toda essa bagunça lá, feita pelo Léo Oliveira e pela Thayne Souza, tem lá o áudio de agradecimento, de abertura e de encerramento, que foi feito pelos dois, explicando melhor o projeto, né? Pode ouvir lá também os áudios que explicam exatamente o que foi esse, enfim, esse projeto que nós tivemos esse ano, e devemos ter de novo ano que vem também, veremos.
Ah, espero que tenha, viu? Espero que tenha, muito legal. Gostei muito de gravar com pessoas que eu não conheço. Foi uma experiência nova, assim, você conversar com a pessoa 2 minutos, daqui a pouco, pá, tá no ar, tá gravando, sabe? Não sei se você gostou disso, mas eu achei muito bom.
Eu gravei, o pessoal já conhecia, né, cara? Eu gravei com o Douglas, com a Xabi, porra, só o Chico que eu não tinha gravado com ele ainda. Mas fora isso, já era pessoal de casa, então foi bem tranquilo pra mim, assim. Então vamos ver o que tá, certo?
Perfeitamente. Tá. Comentários. Vou pro comentário agora do programa Papo Tranqueira 28, 15 anos de 11 de setembro.
Comemoração de 15 anos.
Comentário do Pensador Louco. Ouvindo esse episódio, não pude deixar de imaginar se Michael Moore não deveria planejar um filme ligando Luiz Aposto ao atentado de 11 de setembro. Tenho certeza que ele encontraria uma conspiração forte o suficiente para o novo documentário. Aí é perigoso colocar Yakuza de Rio nessa jogada aí também. Já não acho interessante.
Eu acho legal, cara. Acho uma puta ideia, na real. Vamos ver aí, acho que o Michael Moore tem competência pra inventar uma conspiração igual ele sempre inventa. Tá fazendo um bagulho bacana aí, cara. Bom comentário do Pensador, como sempre.
Como sempre?
Ainda não, perdão.
Aquele vozeirão lá.
Sério, vamos ouvir aí o Teatro Escuro, porque você fica arrepiado ouvindo. A próximo comentário aqui é do senhor Timbu, isso aí. Ele disse aqui, olá tranqueiras, falou que veio aqui primeiro, parabenizar pelo episódio que foi muito foda. A parte boa do comentário...
Foda demais.
Ele usou aqui uma linha pra falar que o episódio foi foda demais e agradecemos por isso. E obviamente ele veio falar daquela teoria de que não tava passando Dragon Ball. E realmente não estava, eu tô convencido disso agora.
Cara, não é questão de estar convencido não. O Efarsas já falou isso já.
Tá, e o Efarsas é o dono da verdade.
Total.
Tá, ok. Ele diz que a história de Goku ia virar Super Saiyajin 3 no dia 11 do 9 é uma besteira que foi viralizada pelo canal Nostalgia, do Felipe Castanhari, né? E todo mundo vem tomando como verdade desde então. O primeiro avião bateu na torre às 8h46, que no Brasil era por volta de 8h46. Depende de onde você tava. Pro Petros, por exemplo, é dia 9 de setembro ainda, mas vamos lá.
48 horas, caralho. O cara tá na quinta dimensão, né?
E nesse dia ficou o dia inteiro passando só isso na TV, o que faz sentido, né? Afinal, o Dragon Ball Z passava por volta das 11 da manhã, ou seja, o episódio não foi transmitido nesse dia. Outro ponto é que o Goku ia se transformar em Super Saiyajin 3 naquele dia. Outro ponto é que o Goku não ia se transformar em Super Saiyajin 3 nesse dia.
Dragon Ball Z começou a ser transmitido na Globo no dia 23 de 7 de 2001, no episódio 200.
Certo.
E Goku se transformou em Super Saiyajin 3 no episódio 245.
Exato.
Fazendo os cálculos, no dia 11 de setembro seria transmitido o episódio 237. Ou seja, faltaria mais de uma semana para sabermos que o Goku se transformaria em Super Saiyajin 3.
E se isso por acaso nenhum dos outros episódios que passaram antes não deixasse ser transmitido? Se não pulasse, nada desse tipo acontecesse. Então, aumentaria ainda mais a distância do episódio para a data de 11 de setembro de fato. Então, é isso aí, muito obrigado pelo espaço e abraço a todos, Marcos Daniel, que é o nome dele. É, cara, realmente eu não sei como que veio a gente acreditar nisso. Isso não é coisa que o Nostalgia falou, porque, claro, eles podem ter falado, mas a gente acredita nisso, eu pelo menos acredito nisso muito antes. Acho que de ter YouTube até, que tava na minha cabeça. É algum tipo de coisa que a sociedade impõe, né, a gente.
Uhum.
Isso ninguém vai fazer protesto na rua.
É 1984, cara. Uma verdade de... uma mentira dita várias vezes torna-se uma verdade.
Exato, que é muito triste.
É o duplo pensar, cara. Duplo pensamento aí na internet com Super Saiyajin, tá vendo?
Pois é, e eu me pergunto pra quê? Que diferença fazer na vida das pessoas acreditar que tá acontecendo aquele dia, cara?
Não vou.
Então,
O que me deixa mais perplexo mesmo é saber que o Tim Blue chama Marcos Daniel. Isso pra mim é uma revelação foda, velho.
Ele é a cara do WandaVision, cara.
Você tá de sacanagem.
Sério?
Eu nunca vi a cara do Tim Blue.
Dá uma olhada no Facebook dele, olha lá nos meus amigos, adiciona ele também, porque é legal.
Não. Cara, tem mais podcasters do que gente de verdade no meu Facebook, já chega. Já.
Cara, eu também, cara. Tem mais podcasters do que gente de verdade. Isso é muito estranho. E ele é a cara do WandaVision. E ele também é do Rio Grande do Sul, que deixa tudo ainda mais suspeito.
Próximo comentário do senhor Lucas Zuzeren. Essa nostalgia é a pior que existe. Lembro que saí uma aula mais cedo, feliz ano que ia poder ver ao vivo a transformação do Goku. Na minha cabeça, como a de todos nesse dia. E chegando em casa, liguei a TV justo quando o segundo avião bater. Passei o resto do dia vendo a cobertura sobre o caso. Na minha cabeça, a terceira guerra estava estourando. Foi foda.
Ia ser da hora se estourasse a terceira guerra também, cara.
É meio estranho, isso porque o Lukita em 2001 já tinha os seus 36 anos já, né? É meio estranho ele tá voltando da escola e querer assistir Dragon Ball.
Cara, qual o problema da pessoa? As pessoas têm EJA, sabe o que é EJA?
EJA.
É a escola de velho.
isso tudo. Ele pode estar fazendo isso tranquilamente, qual o problema?
Pode ser verdade, né?
Pessoas até, tem pessoas até 70, 80, 90 anos nisso, sem nenhum problema.
De qualquer forma, a pessoa que viu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ter medo da Terceira é natural.
A pessoa sabe o que tá falando, né, cara?
Exatamente, a experiência, ia ter que ir lá guerrear, ia ter que matar nazista, sei lá, o que ele fez. Vê que ele é alemão, né? Lucas Urvenen, né? Eu acho que ele fugiu pra cá, né? Não
pois
sei.
É.
Mas você fala isso, mas o Marcos Daniel também, o nosso Team Blue, ele é bem velho, cara.
Bem velho mesmo.
É mesmo?
É, ele é tipo ele ancião, voz, cara.
Ele tem voz de jovem.
Ah, até aí é. Até o Léo Oliveira tem voz de magro, né? Então.
É verdade, o Léo Oliveira tem voz de magro, mas agora ele vai ficar magro de verdade. Ele fez a bariátrica, né?
Não, ele não fez ainda, calma, tem processo.
Tem processo?
Tem processo.
É perigoso ele ficar com voz de gordo, já pensou?
Pô, isso é ser louco, hein, cara.
Já pensou que ele emagrece e ficou com voz de gordo, de repente.
Ia ser bem louco isso aí, moral. Mas eu noto que é uma boa ideia também. Vamos começar, assim, a usar autotune na... quando ele gravar, pra poder deixar ele com voz de gordo. Seja lá o que for voz de gordo, que eu não tenho certeza ainda, mas tudo bem.
Cara, voz de gordo é quando a pessoa é gorda e tem voz.
Pô, eu tenho voz de gordo, cara.
Eu tenho voz de magro.
Porra!
É estranho, né?
É, bem estranho, cara.
Mas ele também tem voz de magro, isso é muito mais estranho ainda. Eu tenho voz de gordo. Depois que eu ouço podcast, eu falo, caramba, tem voz de gordo mesmo.
Mas você tá falando que é também, eu não vou negar, né? Não, você deve saber sobre o que
é. Melhor do que ninguém.
Melhor do que ninguém também não sei, mas vamos lá, né? Boa sorte. Bem, finalizou aqui os comentários principais do Nostalgia. Não, esse foi o Papo Tranqueira 28, né? Próximo programa que é o de Nostalgia MTV. Gostei desse programa, cara? Gostei desse programa?
Eu gostei mais de gravar do que de ouvir, mas eu gostei.
Nossa, que triste isso, cara. Deixou bastante expectativa agora. Eu realmente gostei desse programa, achei bem legal. Ele foi meio depressivo no final, mas
totalmente,
foi bacana.
Totalmente, cara, eu terminei de... Falando sério, terminei de assistir esse programa, fui no YouTube e assisti assim a bolsa. Vi um episódiozinho lá.
Pois é, enfim. Eu gostei de gravar também, apesar da depressão no fim, mas as coisas acabam, isso aí, normal. Teve um comentário aqui, vamos começar pelo comentário do senhor Luquita, da cerveja, Lucas Urvelin. Ok. Simplesmente não, galera. Não. Vocês não têm idade pra falar de Nostalgia MTV. Reticências. Porra. Vocês abordaram o quê? Os últimos 5 anos? Cara, eu acho que nem tem MTV nos últimos 5 anos, na moral. Eu comecei a ver MTV lá em 1996, é como eu falei, o Luke é um ancião, né? Então
já viu, né?
Tinha
muito. E é meio estranho, né? Porque é uma TV pra adolescente, o cara com quase 62 anos assistindo MTV, mas ok.
É, ok, né? Fazer o quê? Vamos manter.
Todo mundo tem direito de ser um vovô garoto,
é claro,
um momento
normal
da vida, né?
E ele começou a ver em 95 e depois de um tempo era um canal na TV. Porra! Ok. Fala sério, nenhum de vocês mencionou a linda da Sabrina Parlatore em frente ao Disque MTV. E quase não falaram do Kazé, do Thunderbird, do João Gordo, na época sua super gorda e cheiradaço. Poxa, falou pra caralho o João Gordo, cara.
Falou bastante.
Cara. Thunderbird eu admito que eu esqueci, falamos, realmente.
Falamos do Kazé, falamos até que ele foi pra Globo. O Thunderbird, eu não gosto do Thunderbird, eu não gosto daquele jeito que ele fala. Sim,
quero, cara.
Sabe? Ele vai falando muito arrastado. Nossa, ele irrita.
Eu gosto do Thunderbird, cara. Sabe que a Mozilla, que faz o Firefox, tinha um gerenciador de e-mail chamado Thunderbird. Na época em que usavam gerenciador de e-mail, né, tipo Outlook, tinha um cliente Thunderbird, era bacana até o programa.
Porra, realmente tem muito a ver com...
É que chama Thunderbird, cara, só isso.
Beleza, a Gibson tem um baixo que chama Thunderbird também.
Olha, tem, aí. Verdade. Tem uma moto também que chama Thunderbird, não sei de
tem
qual...
Tem uma moto chamada Thunderbird?
Tem, não sei de qual marca, mas tem. Bem, Thunderbird não é um nome tão complicado, né? Acho que é bem simples até. Caralho, nem mencionaram o garoto enxaqueca.
Mencionou sim.
E principalmente nenhum de vocês chegou a ver MTV Al Dente, o programa de madrugada que sempre trazia uma modelo em trajes sensuais para apresentar os clipes mais picantes. É, realmente não me lembro disso. Babi Xavier, Bárbara Paz, Fernanda Lima e muitas outras já passaram por lá. A propósito, o programa de rádio do Nazi com o Careca era com o Ronaldo do Corinthians. O programa não lembro o nome, mas o bordão era o goleiro roqueiro e o roqueiro goleiro. Shame on you e abracem o Vini.
O Keilo, o Vini da Confraria, que ele também é garoto, mas todo mundo é garoto pelo Lupita, né, cara? Porra. Ah, Lupita, desculpa, cara. Desculpa mesmo, sério, perdão.
Olha, em nossa defesa, nós temos 20 e poucos anos, abordamos a nostalgia da época que nós acompanhamos a MTV, que foi principalmente a partir dos anos 2000. Nos anos 90 nós realmente não víamos a MTV, mas os anos 2000 foram bons também. Qual o problema?
É, realmente, perdão mesmo. Eu não queria te incomodar tanto nesse ponto. Espero que esse ponto que nós falamos tenha gostado. Não sei se você ainda via TV, né, na época do que a gente falou do Nostalgia, ou se você tinha perdido a visão nesse meio tempo por causa da catarata, mas... não sei, talvez. Desculpa, a gente pode alterar o nome para Nossa Nostalgia MTV, ou fazer um novo programa com coisas mais velhas que a gente não conhece, pra gente ficar assim... aquela coisa que...
no Google fala que é muito bom.
É, exato. Então, não sei. Mas... perdão mais uma vez, muito obrigado pelo comentário. Vai ter mais comentários só daqui pra frente, que eu já vi a pauta.
O senhor Leandro Lopes Pereira comentou logo em seguida: o Luquita veio aqui pra comentar o que eu vim. Mas um velho, a MTV pra mim foi melhor nos primeiros 5 anos. Thunderbird, Gastão, Massari, Astrid, a Cuca. A MTV passava muito rock mesmo e tinha programas como Yo, que era de rap. Era época de experimentação, era novidade. Na segunda metade dos anos 90, eles mudaram estilos e diziam a MTV. Passavam pagode e axé, afastando o público que era fiel. Pagode e axé que é melhor que rock, todo mundo sabe disso, né? Depois eles esqueceram que era um canal de música e se focaram em sexo e comédia. Eu não sei como isso pode piorar, cara. Não sei como que isso é pior do que
okay.
Música.
Pra mim isso evoluiu nesse meio tempo, mas tudo bem, vamos lá.
Ok. Teenagers. Equilibrou. Eu adorava Hermes e Renato, mas foi uma época muito estranha. Faltava alguma coisa ali. Algo que a gente chama de música. Só porque chama Music Television, tem que ter música? Cara, já tem televisão,
e
já.
E outra parada, é Music Television. Se fosse música, seria Music.
Exatamente.
Pô, mas tem um Television no meio, porra.
Vamos lá. Desenhos. Lembro que o primeiro foi o Ian Flux. Aí veio...
hã? Ian Flux.
Aí veio Beavis and Butthead e as doideiras da MTV com o garoto enxaqueca. Tinha um que era bizarro, que durava segundos e aparecia uma mulher de pochete pra parecer uma cueca e terminava com... Agulilinha. Quem tem agulilinha? Eu sei o que ele tá falando, cara. Tudo da MTV era gratuito demais. Na abertura, ao pé da letra da Astrid, tinha uma bosta enorme e um pé se afundando nela. Era muito da hora, cara. Bom... realmente, bom, foi interessante que eles complementaram, né? Eles
sim, isso é ótimo, realmente.
Não ouvimos, eu não faço ideia do que você tá falando aqui. Se tiver algum ouvinte mais velho ouvindo isso aqui, provavelmente ele vai lembrar e saber do que você tá falando, mas...
por favor.
Eu realmente não tenho muito o que falar sobre isso.
Vamos lá. Mas fico feliz realmente que eles possam complementar o programa, cara. O que a gente faz, por exemplo, uma parte 2, falando das coisas mais antigas e chama eles? Um pequeno papo tranqueira, assim, de meia hora. Pode ser. A gente pode convidar os dois aí pra fazer isso. É uma ideia, vamos ver. Bem, também o nosso amigo dos extremistas, o Paulo Carvente, que fez um comentário. Saudações extremistas. Nossa, a nostalgia bateu forte aqui. Lembrar daquelas reprises matinais do Disque MTV com a Didi Wagner, onde reprisava aquele clipe da Mariah Carey de top crochê com os biquinhos do peito salientes. Os anos 90 e 2000. Muito Hermes e Renato, piores clipes do mundo e comédia MTV. Foram tantas frases dessa emissora que sempre teve ao menos um programa que se destacava, como o Covernation, por exemplo. Covernation acho que eu me lembro também.
Covernation é muito bom, cara. É, logo depois que a gente gravou esse programa, eu acabei indo assistir, procurando no YouTube, Covernation.
Sim.
Teve uma época que tinha um Covernation de verão, que eram com bandas grandes já, não eram bandas especificamente covers, fazendo covers de outras. E teve um programa muito bom, foi o Xamã contra Matanza, que no caso foi Xamã fazendo Judas Priest, Matanza fazendo Motorhead. E teve outro que foi Pitch contra Charlie Brown. Charlie Brown fazendo Red Hot Chili Peppers e a Pitch fazendo Queens of the Stone Age. E, cara, muito bom, recomendo. Tem no YouTube aí, quem quiser pode procurar, que vai ter uma qualidade meio bosta, mas dá pra assistir.
Legal, cara. Eu me lembrei agora que você falou. Bacana. Vamos lá.
Teve um até que o Vander Virginer fez o Erasmo Carlos, cara.
Porra, olha
que coisa sensacional, cara.
Bom.
Mas o que eu guardo com carinho e ainda revisito eram alguns dos programas do fim do canal que realmente tinham conteúdo, como Discoteca MTV, que foi uma versão brasileira do Classic Album, que revisitava alguns clássicos nacionais e mostravam de forma intimista todo o processo criativo com entrevista com produtores originais, fitas master, o que a galera tinha em mente mesmo. Eita, tempo bom.
Esse Discoteca MTV foi foda mesmo.
Foi foda, cara.
Eu não assisti muito, cara. Eu não assisti todos, mas eu lembro que eu vi o Cabeça Dinossauro com o Titãs e o programa é excelente, cara. É muito bom mesmo. Outra coisa que eu não lembro que a gente citou nesse programa foi do Acústica MTV. A gente citou?
Não, não citou, cara. Mas eu devo ter uns 80 Acústica MTV pirata aí jogado. Eu tive, né? Não tenho mais. Tinha realmente muito Acústica MTV, cara.
Cara, eu acho que todos os Acústicos da MTV eram bons. Sabe?
Vamos
até
lá.
Até Engenheiros da Bahia, bom.
Vamos ver coisas que não tem como ser bom. Teve Legião Acústica MTV?
Teve.
Tá, beleza. Então, que não foi bom. Tranquilo.
O primeiro foi do Legião. Eu gosto. Titãs tem uma coisa que a gente viu. Paralama
tem um bom.
Engenheiros da Bahia. Capital Inicial tem um muito bom,
Capital,
cara.
Capital tem um bom, de fato, cara. O Acústico MTV. O foda é que o Capital é Acústico MTV do Aborto Elétrico.
Ah, só tem três músicas do Aborto Elétrico. Vai se foder. É assim também, não.
É o nome que tá na capa, mas tudo bem.
Não é. Você tá fazendo coisa errada. A gente viu ao vivo em Aborto Elétrico.
Pode ser, cara, pode ser.
O da KCL era muito bom. Se não me engano, o Zeca Pagodinho tem um Acústico MTV.
Tem.
Marcelo D2, o Charlie Brown Jr. Acho que todas as grandes bandas do momento acabavam gravando o Acústico MTV. E teve um que deu uma polêmica foda. Porque o que acontece? Sabe o Roberto Carlos?
Sim.
Ele tem um contrato vitalício com a Rede Globo.
Claro.
Já faz 200 anos que tem um especial o Roberto Carlos lá no final do ano, né? Então tudo que ele produz, ou é Globo Filme, se for um filme, ou é Som Livre, que é... Não, Som Livre não é da Globo, né? Acho que tem um editor, tem uma gravadora da Globo mesmo. Tudo que ele faz é marca Globo. Mas o acústico dele, ele foi fazer com a MTV. Acústico MTV e Roberto Carlos. Eu lembro que deu uma polêmica foda na época. Teve que pagar multa e caralho. E acabou que no final das contas a Rede Globo passou Acústico MTV e Roberto Carlos na sua programação. Que é um comercial. Porque acabou se lucrando com isso.
Caramba.
Então a MTV acabou tendo um merchandising dentro da Rede Globo.
Que foda, cara. Muito bom.
Curiosidade. Curva de Rio aí...
Curva de Rio, curiosidade, cara. Muito bom. Não sabia dessa, deveria ter citado no programa também. Pena que não tava na pauta.
É, realmente não lembrei de comentar sobre isso.
Mas bem que parando de pensar, cara. O programa já teve mais de uma hora e meia sem citar esse tipo de coisa, cara. É assunto demais.
De fato.
É foda. Enfim. Próximo programa aqui que a gente tem pra comentar é o Papo Tranqueira 29, em que a gente fez uma análise minuciosa e profissional da Podcast Friday. Além de falar sobre coisas que acabam e fazer uma porrada de jabá.
Exatamente. Primeiro comentário da senhora, ou senhor A, senhor Alexandre Gomes, né?
Exato.
Falando em jabá gratuito, obrigado pelas citações. O Marcos Ramon é, dentre outras, host de ano bissexto. Ah, tá, entendi. Entre outras, host do ano bissexto. Podcast diário, e segundo os planos dele, de 1/31/2016. Caraca.
Pois é.
Eu tô pensando no inferno que seria ter um podcast diário agora.
Cara, o Paulinho já teve. É, o podcast. O podcast do Paulinho já foi diário, nos primeiros
diário.
100.
Só que não era 5 minutos.
É, exato. Aí não é tão difícil, né?
Aí, deixa eu achar aqui. Eu vou até dar uma olhada aqui. Ano bissexto, quero saber qual que é o tempo de cada podcast desse cara. Nesse momento a gente tá fazendo uma pausa, que você não vai perceber por causa da edição do corte em branco, né?
Ou não.
Você vai deixar então.
Não sei, cara.
Ah, tá. Tem aqui 3 minutos e 39, 6 minutos e 1, 7 minutos e 59, já.
Ah. É, dá pra gravar o ano inteiro num dia.
Ah, mas... Pior que dá mesmo, né? Vai, um dia não, vamos lá. 3 dias de trabalho pra fazer as postagens, editar tudo e colocar, programar no feed?
Sim, sim, dá, beleza. Tá, tranquilo. Pô, tem uma boa ideia, cara. A gente pede uma semana, sim, considerando pausas entre os dias, e tem um ano podcast garantido, diário.
É. O mais interessante são os temas.
Ah.
Não é simplesmente dia 22/10/2016 o tema.
Aham.
Tem aqui, ó, o Mundo Natural, Dinheiro Podcast, Nintendo Switch.
Ah, é tipo um noticiário, assim, fala de notícias, legal.
Como Ser Criativo, Power Hungry, um novo podcast. Olha, ele tem até um tema legal pro podcast, mas é um tempo insuficiente pra fazer isso, entendeu?
Uhum.
Ó, Led Zeppelin 3, ele falou de um álbum muito bom. Baixar livro de graça, aí eu vou baixar também pra ouvir. Ele tá legal. Vamos lá, vamos dar uma oportunidade pro cara. Não,
vamos colocar o link no post até do ano de sexto. Eu já vi esse podcast no Twitter e tal, só que eu não parei pra ouvir ainda. Vou fazer isso. Deve ser bom. Se veio do Senhorá, deve ser uma boa indicação.
Ou não, né?
Ou não.
Recomendo Curva de Rio todo dia.
É verdade. Muito obrigado pelo jabá gratuito, senhora. Esse papo tranqueira foi bem simples mesmo, não tem nada demais, então vamos aglomerar aqui rapidinho. O Timbu reclamou que a gente chamou ele de Timbu, sendo que na verdade é Timbu.
Quero ver alguém entender o que o Matheus dizia.
Descubram. E o pessoal do PQPcast, de PQ pra PQP, deu uma lembrança aí pra gente, agradeceu aí o jabá gratuito que a gente fez, o pessoal aí Tata Finoto. Cara, eu até uso PQP, mas honestamente eu só lembro o nome daqueles outros caras.
Nomes são nomes.
Abraço pra Tata e pro outro pessoal aí, galera.
Pra Tata e pra galerinha do mal.
Ah, isso, cara, é mal.
Tá sacanagem.
É, sério, realmente. O host é o mal. É o mal e o Julian Sano, se eu não me engano. Galerinha do mal, realmente. Parabéns, cara, isso foi boa. Realmente é, a pior parte é essa. O arroba ninguém no Twitter.
Podcast, arquivo Surra de Rio número 2. E se a internet acabasse hoje? O senhor Finder Lucas deixou um breve comentário. Ele iria sintonizar na Rádio Pirata do Surra de Rio. Muito obrigado. O Finder Lucas é um cara que eu pensei que ia ficar de passagem. Ele tá ouvindo pra caralho que eu vi, né? Tá sempre comentando, tá sempre por aí.
É o mesmo.
É, a gente nunca teve contato com ele. Vale frisar que agora o Curva de Rio tem um grupo no Telegram.
Verdade, a gente nunca lê. Cara, a gente é muito ruim de jabá, né, cara?
De
autopromover.
Nossa, terrível. Tem um link direto pra esse grupo, o Matheus vai colocar isso no post.
Coloco.
E a gente até publicou isso no nosso Facebook, né? Mas de qualquer forma, telegram.me/curvaderiopodcast. Você acha ele fácil. Só ir lá, pode colocar, a gente fica mandando gif, a gente manda nude do Matheus, um monte de coisa lá.
Muito nude. Vou tirar uma agora até.
Fora o comentário do Finder Lucas, a gente teve mais um comentário do Lucas Suellen. Curvandeiros, mais um assunto que vocês são novos demais para debater. É, porque o fim do mundo, realmente, ele já viu umas duas vezes, né? Ele tava na Arca de Noé, né?
E o fim da internet vai ser no fim do mundo.
É puta, olha aí. Esse meu mundo vai acabar com a internet. Se a internet acaba hoje, como assim? Antes dos anos 90, ela não existe. Grande parte das suas dúvidas está respondida. Então... A gente discutiu se a internet ia acabar, não como era antes da internet. São duas coisas completamente diferentes,
cara. O cenário que você está colocando muda, não é como se fosse retroceder. A gente não vai voltar para os anos 90. A gente vai estar vivendo num mundo que a gente já teve alguma coisa e não vai ver depois. Eu gosto de falar pra mim que se de repente tivesse mais energia elétrica, a gente não vai voltar pra época das cavernas, pra era medieval.
Digo mais, se o fogo acabar, a gente não vai voltar pra época das cavernas, quanto mais energia elétrica.
Exato. Mas vamos lá. Ih, maldito exemplo que tá embaixo, acabei de ler o comentário. Estava na pauta, a gente não falou. Continua aí, Lito. Então.
Exemplo. GPS opera por um sinal de satélite independente, mas precisa de internet para baixar os mapas. Portanto, pode acabar que ele continua funcionando, até mesmo de celular, pois muitos usam triangulação de sinal. Então...
Isso até tava na pauta que a gente ia citar, mas não foi, não citamos. Mas é o que o Rafael falou, cara, realmente o GPS em alguns aparelhos, no iPhone não, em alguns aparelhos funciona sem sinal de internet. O meu, por exemplo, funciona, mas eu tenho que ter baixado previamente os mapas.
E no iPhone ele tem... funciona tem internet, né?
Pena que contou o que você falou.
O filho da puta. Há várias outras coisas que vocês citaram que são independentes na internet. Funcionam por outras redes. Esse programa já foi melhor.
Que
mas
maldade.
Valeu a risada com algumas coisas. Há várias outras coisas que vocês citaram que são independentes da internet. O que a gente citou que é independente na internet? Eu tô na dúvida agora.
Eu não me lembro, cara. Realmente.
Talvez a mensageria, né? Pode voltar a mandar carta.
Mas foi um comentário honesto, cara. Foi um comentário honesto. Cara, quanto tempo você não teve internet, Rafael? Uns 10 anos, talvez?
Cara, meu primeiro computador com internet foi em 2001. Eu sou nascido em 91, exatamente, 10 anos.
Mais ou menos isso pra mim também, cara. Primeiro, eu fui ter acesso à internet não em casa, mas lá pra 2004, 2005, mais ou menos. Eu morava na Bahia, tá? Eu era mais atrasado lá.
Você é mais novo que eu também, né?
Não, isso seria motivo pra ter menos anos, mas eu acabei tendo internet depois de você por causa disso. Por causa do acesso que eu tinha. Enfim. Então,
metade da minha vida, ou mais da metade da minha vida, eu já tive internet. O Luquita, internet pra ele é tipo 2% que ele viveu. Aí tá tranquilão, cara.
Internet pra ele é tipo mulher, ele é mais ouviu falar do que usou, né, cara?
Muito bom.
Perdão, sou o ouvinte mais antigo, nunca foi tão divertido. Mentira, você não vai parar de ver coisa disso, eu acho.
Ali quando compraria, esse filho da puta chegou, me cumprimentou. Quanto tempo eu não te vejo? E ouço. Ele deu dessas, cara. Porra.
Que maldade, né, filho?
Tá lá, ouvindo um minuto de silêncio, não sei o quê. É, cara.
Pois é, cara. Triste isso, né? Você esquece os amigos assim. Mas tem mais comentários aqui de outras pessoas, né?
Nesse não, tem?
Não, no outro programa, cara. Nosso programa sobre porrada que nós fizemos. Saiu nessa última quinta-feira. Saiu semana passada pra vocês que estão ouvindo, né? Aliás, que programa divertido e gostoso, né, cara? Puta que pariu. Que
maravilhoso
esse programa. Pessoal, o Orelha e o JP mandaram bem pra caralho.
Muito bem, realmente. Dois caras maravilhosos.
Exato. Tivemos aí o primeiro comentário do próprio senhor Finder Lucas, mais uma vez. Olá, tranqueira, só não entendi a presença do Almir no programa. Afinal, seria de Osasco, e armas de fogo e armas brancas são muito mais... não são permitidas em lutas. É um ponto, cara. Você não
entende. Na arte ninja, você pode usar espada, a porra toda, né?
Na arte ninja, você tá falando do equilíbrio?
Sim, isso, né?
Ah, tá. Se fosse fazer aquele filme com o Christian Bale.
Não. É. Shuriken, o que mais pode usar? Os ninjas usam muita coisa, ó. As tartarugas ninjas não usam, cada um tem uma arma própria.
Não, os índios americanos usam armas de fogo também.
Usam?
Os americanos usavam.
Mas, não, calma. Você falou os índios americanos usavam armas de fogo.
Sim, é o que eu falei.
Tá bom, e daí, cara?
Ok. Tá, rapidinho aqui também, o senhor A deixou alguns links de vídeos legais.
Ele lembrou do mestre. Do mestre, eu já não lembro o nome que eu citei no programa.
Mestre
essa
da Morte.
Primeira luta aqui, isso, Mestre da Morte. Essa primeira luta aqui, ó, que ele postou, que é o Vitor Voyachatin versus Edson Carvalho. Edson Carvalho é um aprendiz do Mestre da Morte.
Edson Lacerda, né?
Isso, Edson Lacerda.
Isso, Mestre da Morte. No octógono mesmo, né?
Ok, bacana. Esse vídeo, se não me engano, é o vídeo que tem a entrevista do Mestre da Morte, falando que ele matava a pessoa com a ponta dos dedos, a porra toda. O Mestre da Morte é fantástico, cara.
Tá bom, né? Vamos lá. Depois aqui, vídeo do Ryan Grace, Wesley Grace, toda a família Grace, por aí vai. Muito bom aí a recomendação. O senhor Thiago Ramos prevendo nocautes durante as conversas nesse cast.
Você falou da família Grace toda aí. Mandou um abraço pro Yuri. Lembra do Yuri?
Uhum.
Yuri Garro, que tava falando da família Grace e falou da Grace Kelly. Não sei qual conversa, não sei porquê, mas é uma coisa que eu lembrei que aconteceu essa semana.
Grace Kelly. Grace Kelly é da... sim, que fazia filme do Hitchcock, né?
Janela Discreta.
Todos os filmes do Hitchcock, cara.
Ok.
Vê que nem preto e branco, então pra não todos iguais, né?
É assim que funciona o cinema.
Ou muito parecidos, pelo menos.
Fora os comentários, recebemos um e-mail do próprio Thiago Ramos. Vamos ver aqui o e-mail sobre. Artes marciais ou porrada? Porrada, melhor, né?
Porrada, claro.
Salve, povo do Cura de Rio. Primeira vez que mando e-mail falando do cast porradeiro que foi esse.
Aê.
Nunca fui praticador assíduo das artes da pancadaria, mas pratiquei karatê somente no jardim de infância por causa da escola. Mas depois disso, fui aprendendo na escola da vida, mais conhecido como rua, e tive ensinamentos de sobrevivência nesse mundo cão. Sou uma pessoa pacifista e não sou de começar algo, mas quando uma pessoa vem pra cima e quer duelar, não tem outra escolha. Posso falar que sempre saí leso, pois eram brigas bobas sem ter uma lesão séria, mas sempre via brigas na escola, tanto individualmente como em grupos, com as melhores armas, com pedaços de pedras e até restos de frutas, como melancia e caqui.
Cara, que escola tem caqui? A escola é muito lixa essa, mano.
A escola que tem caráter.
É verdade, né? Faz sentido. Não, peraí. No Américo tinha judô, cara. Não sei se você conhece o Américo Brasiliense em Santo André.
Sim.
Mas lá tinha judô no sábado. É que ninguém tem sábado na escola, né? Mas, tipo, você podia ir lá fazer.
Não é pela prática de esporte, é pra sobrevivência, né? Onde fica, né,
cara? Eu estudei lá, cara, pô.
Ah, beleza. Bem perto de onde seu irmão foi esfaqueado, né?
Ok.
É, ok. Deu pra entender, né? Filmes, sempre assisti vários, principalmente a série clássica Rock. Sou muito fã de Stallone. Falando do nosso lutador e seus desafios, estou tomando porrada direto e conseguindo vencer várias lutas.
Mas depois foi conhecendo outras lendas e, claro, a famosa porradaria nos filmes chineses de Jet Li e Jackie Chan, onde quase 100% do tempo do filme é só porrada. As transmissões de lutas são outras maravilhas à parte. Fico triste que o boxe perdeu muito espaço ultimamente. Lembrava que ficava acordado à noite para ver as lutas, mas agora são substituídas pelas lutas do UFC, que está lotado de brasileiros que fizeram sucesso no octógono. Parabéns pelo cast, espero que seja o primeiro de vários. Vou me desviar dessa curva para continuar minhas lutinhas em Street Fighter. É, cara, aquele negócio, a gente achava que o boxe perdeu espaço, mas pelo número que os caras falaram em dinheiro, a gente que desviou a atenção, não foi ele.
Exato.
Que perdeu a atenção, não.
É culpa da Globo que parou de transmitir.
É sempre a culpa
da Globo. É sempre culpa da mídia golpista, cara. Puta que pariu. Maldita Globo. O próximo é só aquela recomendação do Vitor pra um jabá, mas não vai ganhar, não.
Não, dá um jabá pro cara aí.
Pessoal, recebemos um e-mail do senhor Vitor Rafael, que no dia do podcast, na sexta-feira, mandou uma indicação pra gente ouvir. O podcast Caçando Dragões de Fogo. Cara, Caçando Dragões de Fogo é tipo fim de noite, né? Deixa quieto.
É fim da balada, cara. Vagabundo encheu a cara de balalaica, né?
Vamos lá. Vulgo CDF. Falamos sobre filmes, quadrinhos, games e TV. Ah, não. Não é disso que a gente tá falando. Estreamos o nosso novo formato, onde mixamos a trilha e efeitos ao vivo, sem edição. Segue o link abaixo. Ele deixou aí o link do podcast, do feed, do iTunes. Vamos deixar aí na postagem, porque não, né? Eu não sei se ele merece isso também, porque deve ter sido um mail em geral que ele mandou pra vários e-mails, mas tudo bem. O que custa, né?
Será? Será que
é? Não sei, vamos ver.
Fica aí o jabá. Espero que ele fale do Curva de Rio também.
Não, espero que ele venha comentar aqui embaixo e agradecer pra gente saber que ele ouve, pelo menos não foi um mail indireto, né? Eu espero que ele seja um cara sincero, realmente, e esteja fazendo isso aí pra gente. Eu honestamente vou ouvir. Acho justo você mandar a recomendação por e-mail. Se você tem um projeto novo também, quiser apresentar pra gente, não tem problema, avisa. E a gente ouve. Sei lá, manda um feedbackzinho se for o caso. Ouviu, garanto que tem o tempo. Feedback é foda.
Caçando Dragões de Fogo é tipo matando robôs gigantes, né? Ele pegou o mesmo princípio.
É, mas melhor se fosse um podcast sobre balada, cara. Seria.
Ia ser muito bom. Caçando Dragões de Fogo. Um RPG, né? A luta de um jovem guerreiro para se dar bem nas noites da Augusta. Já pensou que foda, cara?
Porra, cara. Essa é uma ideia que realmente tem que... Vou entrar em contato e fazer ele fazer essa ideia aí. A gente produz o cara, sem problema.
No dia do podcast, a gente teve o nosso programa especial também, com a participação de algumas outras pessoas. A gente já chegou a falar disso, né? No primeiro programa? A gente já falou quem que participou aqui?
É, falei. Falou.
Falou, né?
Pode falar de novo, cara, não tem problema.
Vamos lá, o tema foi quando marcar seu podcast como explícito. A participação do Wagner Brito, do Rádio Blá, o Léo Oliveira, do Zcast, do Fermata, do Conversa Nerd Geek.
Uhum.
E qual mais? Acho que só os três, né?
E do meu coração.
E do desbolado Gabriel Asbar, Chorume Podcast.
O cara, monobola.
Os comentários da Thayne, né? Souza, da Thayne, né?
Antes eu quero fazer um comentário próprio sobre esse podcast. Foi muito legal, admito que é estranho colocar outras pessoas sozinhas na nossa casa, mas tudo bem, foi ótima a participação deles, gostei bastante.
Você sabe que você não colocou ninguém na sua casa, né? Cada um gravou da sua própria, eles mandaram arquivo e você só editou, né?
Na nossa casa, Rafael. Na nossa casa.
E a gente mora junto, né?
Não. A gente tá distante por 400 km, pelo menos, cara. Se vocês não ouviram ainda, ou já ouviram, quiserem ouvir de novo, eu escolhi uma trilha sonora incrível pra esse podcast, que é rap português. E eu queria dizer que eu tô apaixonado pelo rap português, cara.
Eu já percebi isso. É muito bom, cara. É muito bom mesmo, cara. Sotaque português vai bem com tudo, na verdade. É
incrível. Eu tenho a porra de uma escada gigante, de uma espada gigantesca, é realmente um refrão que não sei como não pensaram até agora. Mas com sotaque português, que é mais incrível ainda.
Eu tenho a porra de uma espada gigantesca, né? Uma coisa escroto, né? Comentário da Thayne, então. Gente, vocês falando sério, isso ficou demais. Gabriel até se comportou no podcast dos outros. Sucesso, vocês mandaram bem no papo. Realmente, pessoas falando sério no Cover de Rio é uma coisa meio estranha, mas eu não achei tão sério.
Ah, foi tranquilo, até, de boa. Eu gostei da participação, deu certo.
Além do comentário da Thayne, teve o comentário do Léo Oliveira. Lê aí, Matheus.
Cara, todas as vezes que apareço no Curva de Rio, eu só falo merda. Por que será? Ahá, 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 ahá. Foi um prazer gravar e conhecer essa galerinha sensacional. Muito bom mesmo, exclamação. É isso aí, Léo. Mais uma vez você aí no Curva de Rio.
Acho que deve ter sido o cara que mais participou do Curva de Rio até agora. Considerando o Pregador Podcast, acho que foi o convidado que mais participou.
Considerando o Pregador Podcast, foi hilário, então.
Ah, é, né? É verdade.
Ele participou de praticamente todos os episódios.
Praticamente todos, né? Então não foi você, Léo, desculpa.
Do Curva de Rio mesmo, tem um monte de gente empatada com duas participações, né?
É, a maioria participou duas vezes, né? Visualmente.
O Esteban, do Chico. Se bem que ele não é convidado, ele já é daqui, né?
É, exato. Vamos lá.
Mas ele foi duas vezes enquanto não era daqui.
O Léo Oliveira participou duas vezes.
Não, só uma.
Só uma?
Ah, é, essa aqui conta também.
O Petros participou duas vezes.
Opa, o Petros participou mais, né?
Foi três vezes. Tá, teve um papo tranqueira também.
Foi de papo tranqueira. É que o Petros não conta também, né?
É, tem isso, né, cara? Porra.
Bom, vamos lá. Vamos excluir paraentes da conta. O Rafa Henrique duas vezes.
Isso. Orelha duas vezes também.
É, duas vezes.
Acho que duas vezes é o padrão aí pros convidados, cara.
É, o só vem duas vezes e não volta mais, né?
Bamondes só veio uma até agora. Tem que chamar mais alguma, vamos ver.
O Bamondes é uma delícia, né, cara? Ele tem que participar mais.
Lindo aquele cara. Tá, acho que acabaram os comentários então? Wilson, recados e mais.
Todos os comentários, acho que já foi, já pode ter, já falamos, é isso aí.
Isso aí, cara. Agora é só aguardar os próximos programas que vão estar bem engraçados e divertidos.
Falando desse jeito, não tem como não acreditar, cara.
Sério, ouçam aí os podcasts parceiros, o pessoal do dia do podcast, da Podosfera Unida, que ano que vem eu chamar.
É, seu bunda mole!
Eu tenho que cortar isso que não for oficializado ainda.
Vai ser uma escola de samba, né?
A partir do próximo ano.
Cara, a gente tem que chamar o Leonardo pra participar de algum outro podcast, né? A gente
tem,
chamou o Twitter,
tem
né? É o que eu tô pensando.
É.
E tem que falar aqui no Curva de Rio também, porque não é todo mundo que ouviu o Grisha Cast, né? Porque talvez não goste da série.
Uhum.
Mas o Hilário é do Vila Cast.
Uhum.
A gente já fez um jabá pra ele aqui ainda.